Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 23 de novembro, feriado nacional do Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. Eu sou Álvaro de Gerandrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Na segunda hora teremos notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. O governo da França pede a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para debater a venda de escravos na Líbia. O presidente americano Donald Trump fala com tropas no Dia de Ações de Graça e elogia o seu trabalho. Robert Mugabe consegue imunidade para continuar a viver no Zimbábue. Nesta primeira hora estaremos dedicados a Angola, neste dia 23 de novembro, dia em que, em 1965, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reconheceu o direito dos povos dos territórios sob a administração portuguesa à autodeterminação e independência e declarou a política colonialista portuguesa uma séria perturbação da paz e segurança internacionais. Quanto às histórias de Angola, hoje vamos começar com uma conversa em que Tizé Santos responde a Ambrósio Lucchi e diz que só deve falar em nome do MPLA quem paga cotas.
Tem legitimidade para falar da vida interna do MPLA nos dias de hoje, ao dia de hoje, pois estatutariamente no MPLA se pode intervir quem paga cotas, quem é militante e quem nunca vira as costas ao partido.
João Lourenço reitera combate à impunidade no ato de posse do novo inspetor-geral do Estado.
Vamos, passo a passo, caminhar para a redução e, posteriormente, a eliminação da chamada impunidade.
Nesta emissão, falaremos ainda que organizações não-governamentais na UILA dão o benefício da dúvida ao presidente angolano, também da visita que João Lourenço realiza amanhã à África do Sul e de uma eventual crise de produtos em Malães no próximo ano, entre outros temas. Mas primeiro, vamos então às notícias internacionais. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recebeu imunidade de processos e a garantia de que a sua segurança será preservada na sua residência no interior do país, como parte do acordo que levou à sua renúncia na terça-feira. Uma fonte do partido ZANU-PF no poder confirmou à Voz da América que Mugabe foi determinado em exigir ficar no país, mas ele pode viajar para o exterior sempre que quiser. Entretanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu hoje aos militares que informem quantas pessoas foram presas e o seu paradeiro. O ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa toma posse amanhã como novo presidente da República. A França pediu a convocação de uma sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tráfico humano na Líbia, levantando a possibilidade de serem aplicadas sanções contra aquele país. Na semana passada, a cadeia de televisão norte-americana CNN emitiu um documentário no qual revelava a existência de um mercado de escravos perto de Trípoli. Desde a queda do regime de Muammar al-Qaddafi em 2011, os traficantes de seres humanos beneficiam do vazio de segurança e operam com total impunidade na Líbia. Aqui nos Estados Unidos, uma mensagem pelo Dia de Ação de Graças que se celebra hoje. A todo o exército americano pelo mundo, o presidente Donald Trump elogiou essas tropas e agradeceu pelo seu serviço, destacando os seus objetivos atingidos enquanto presidente. Em videoconferência, Trump disse ser uma honra falar com os militares, a quem chamou de heróis, pela coragem de defenderem a América e defender a liberdade, e agradeceu a Deus pelas bênçãos da liberdade. O presidente, que passa o feriado na sua residência privada de Mar-a-Lago, na Flórida, também referiu os avanços no Iraque e no Afeganistão. E autoridades militares iraquianas dizem ter lançado uma operação hoje para libertar os últimos combatentes do Estado Islâmico das posições que ainda ocupam na fronteira com a Síria. A agência de notícias Reuters citou o coronel do exército Salah Karim como tendo dito que o objetivo é evitar que os grupos restantes do Estado Islâmico no território se escondam no deserto e lancem novos ataques. E a Marinha Argentina afirma hoje ter detectado um evento consistente com uma explosão registrada algumas horas depois do último contacto do submarino Ara San Juan. O porta-voz da Marinha, Henrique Balbi, disse que o evento coincide com a informação recebida pelos Estados Unidos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde a filha de José Eduardo dos Santos, Welichia dos Santos, mais conhecida por Tizia dos Santos, deputada e membro do Comitê Central do MPLA, falou com a Voz da América, sendo a primeira integrante da anterior família presidencial a responder ao histórico dirigente do partido no poder, Ambrósio Lukoki, que pediu o abandono de Santos da liderança do MPLA. Tizia disse à Voa que, apesar de respeitar Lukoki, depois de ter deixado o partido numa fase crítica e de não pagar cotas, não deve falar em nome do partido. Coca Muguta, tem uns detalhes.
Ambrósio Lukoki disse em conferência de imprensa que José Eduardo dos Santos vem se queixando de ser abandonado mesmo depois de ajudar muitos membros do MPLA. Nas críticas feitas pelo histórico dirigente daquele partido, Lukoki apelou o abandono imediato de José Eduardo dos Santos da liderança do Partido dos Camaradas. Em conversa com a Voz da América, numa reação às palavras de Ambrósio Lukoki, Zelvicha dos Santos, mais conhecida por Tida dos Santos, deputada e membro do Comitê Central do MPLA, disse reconhecer o mérito de Lukoki na democratização do MPLA, mas afirma que Ambrósio Lukoki abandonou o partido num momento muito crítico e que só pode falar sobre o MPLA aquele militante que paga as suas cotas.
Portanto, para além do camarada, portanto, embaixador Lukoki merecer o respeito e a gratidão de todos por este contributo, também poderia ser considerado alguém que abandonou o partido num período crítico. E ao que me consta, parece-me que inclusive fez por escrito. Ora, se tais fatos se verificarem reais, o ilustre embaixador Lukoki, por quem tenho todo o respeito, porque é mais velho, porque é uma figura incontrolável da política angolana e por outras razões, não tem legitimidade para falar da vida interna do MPLA nos dias de hoje, ao dia de hoje, pois estatutariamente no MPLA só pode intervir quem paga cotas, quem é militante e quem nunca vira as costas ao partido. Obviamente que esta opinião é uma opinião minha, como cidadã angolana, não é? Que não vincula mais ninguém.
A Voz da América contactou Mário António, secretário para a informação do MPLA, mas o mesmo remeteu-se ao silêncio. Entretanto, para Tunga Alberto, secretário-executivo do Conselho da Coordenação dos Direitos Humanos, este silêncio pode significar um abandono dos poucos militantes que andaram a defender dos Santos em momentos de bonança.
Para aqueles que tomam a custo do presidente José Eduardo dos Santos, que são apenas umas migalhas que não ultrapassam 500 mil pessoas que viveram com este sistema de corrupção dentro do partido, e que o presidente José Eduardo dos Santos também não fez uma boa leitura. O presidente José Eduardo dos Santos, neste momento, está no abandono. Eles estão a tentar ver o que é que o presidente João Lourenço pode vir fazer também para recuperar esse grupo de armada.
Tunga Alberto disse também que, em relação ao facto se José Eduardo dos Santos vai ser responsabilizado ou não criminalmente pelos males que cometeu, não será possível pelo facto de termos uma justiça bastante deficitária.
Nenhuma instituição pode vir responsabilizar nem a família, nem o presidente José Eduardo Santos, nem a família. Não temos. Não esses tribunais, não este com essas procuradorias que não temos. Porque são todos filhos, ovos que nasceram da mesma galinha.
Nenhum outro membro da família dos Santos se pronunciou sobre as palavras de Ambrósio Lukoki, que defendeu a extinção do que chamou de José Eduardismo. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coco Mucuta. Continuamos em Angola, continuamos em Luanda, onde o Presidente da República prometeu um combate cerrado à impunidade que goza alguns gestores públicos e funcionários do Estado. Ao falar nesta quinta-feira, no ato de empossamento dos novos responsáveis da Inspeção-Geral do Estado, João Lourenço considerou a impunidade como sendo uma prática que lesa o interesse público do Estado e dos cidadãos que recorrem aos serviços públicos. Ele também deu posse a novos juízes, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
João Lourenço manifestou esperançado que, baseado na sua experiência, os novos responsáveis do setor estarão à altura desse combate.
Acreditamos que esta equipa está à altura de vencer este mesmo combate. Esperamos que a tão falada impunidade nos serviços públicos tenha os dias contados. Não é num dia, naturalmente, que vamos por fim a essa mesma impunidade, mas contem com a ajuda de todos nós e acreditamos que, paulatinamente, vamos passo a passo caminhar para a redução e, posteriormente, a eliminação da chamada impunidade.
O presidente angolano empossou o comissário Sebastião Domingos Gunza no cargo de inspetor-geral do Estado e as inspetoras-gerais adjuntas Beatriz Alberto Kitambe Fernandes, Rosa Luís de Souza Nicolo e Maria Isabel Fernandes Tormenta dos Santos. Ainda hoje, o presidente João Lourenço empossou Manuel da Costa Aragão do cargo de juiz-presidente do Tribunal Constitucional e de três outros juízes do mesmo tribunal, aos quais apontou que a sua prioridade vai incidir na fiscalização, quer preventiva como sucessiva, e quando se justificar, abstrata e concreta. Na cerimónia foram igualmente empossadas Guilhermina Contreras de Costa Prata, como vice-presidente do Tribunal Constitucional, e Jura de Fátima Leite Ferreira, também juíza conselheira do mesmo tribunal. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América aqui em Washington, 12 horas e 11 minutos, neste dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. Vamos agora até Willa, onde antes dos 100 dias de graça, ou dentro ainda dos 100 dias de graça do presidente João Lourenço, algumas organizações da sociedade civil acreditam em melhores tempos na sua atividade. Os sinais de abertura que vem demonstrando o chefe do Executivo alimentam as expectativas dessas organizações que querem ser consideradas parceiras e não adversárias. Teodoro Urbano.
O diretor executivo da Associação Construção de Comunidades, Domingos Pingo, acredita que o papel de algumas ONGs possa agora ser melhor compreendido.
É uma grande oportunidade, efetivamente, que nós temos de trabalhar em parceria com os órgãos da administração do Estado, no sentido de vermos minimizados os atuais problemas que o país vive, que não são poucos. E nós, quando apontássemos esses problemas antes, nós éramos tidos como monstros, mal vistos, mal interpretados.
O responsável da Associação Socaiola, Bernardo Peso, acredita numa era mais voltada para a defesa da dignidade da pessoa humana, um desafio que se coloca às organizações.
A dignidade da pessoa humana precede ou antecede o próprio Estado. Ele precede a soberania popular, precede o interesse público. Quando, por exemplo, aqueles problemas de expropriações de terra, muito recentemente no Cunene, houve problemas de grupos que vão lá em nome de interesses próprios humilhar famílias inteiras. Ali está, aqui, quer dizer, vê-se que aqui o cidadão ainda não é um indivíduo. Então há necessidade de se trabalhar no sentido de que se respeite o cidadão.
Para o novo contexto do país, o diretor da ADRA, Antena Willa e Cunene, Simeon Chikulo, defende uma melhor organização da sociedade civil, até agora dividida.
Quando somos chamados a sermos partícipes do processo de desenvolvimento do país, precisamos também entendermos melhor o nosso papel. Acho que é importante que a sociedade civil possamos entender melhor e nos organizar melhor, estruturarmos-nos melhor, porque o contexto passado nos desorganizou.
Organizações da sociedade civil na Willa olham para novos desafios e oportunidades na Quarta República. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E regressamos agora, não a Angola, mas sim vamos até África do Sul, em Joanesburgo, onde amanhã estará o presidente angolano João Lourenço na sua primeira visita ao estrangeiro, exatamente à África do Sul, com cerca de 10 ministros e uma delegação de empresários de várias áreas para o reforço das relações entre os dois países. Jacob Zuma, por sua vez, tem uma delegação à espera com 11 ministros e na mesa estarão muitos assuntos, desde a isenção de vistos a comércio. O Simeão Pongoane está em Joanesburgo.
Segundo o comunicado distribuído pela presidência sul-africana, a visita de João Lourenço foi afetada pela evolução da situação no Zimbábue, relacionada com a resignação do presidente Robert Mugabe do cargo que ocupava há 37 anos. A visita seria de 12 dias a partir desta quinta-feira, mas o comunicado da presidência sul-africana indica que agora vai ser apenas nesta sexta-feira, 24 de novembro. Os dois países cooperam em várias áreas, que incluem comércio e investimento, energia, defesa e segurança, migração, desenvolvimento de infraestruturas, exploração de recursos minerais, turismo, arte e cultura. Várias empresas sul-africanas operam em Angola em diversas áreas. Segundo o comunicado da presidência sul-africana, Angola é um dos maiores parceiros comerciais da África do Sul no continente africano. No ano passado, as exportações sul-africanas para Angola atingiram 8,2 mil milhões de rands, cerca de 586 milhões de dólares norte-americanos. No mesmo período, as exportações de Angola para a África do Sul, dominadas por crude petrolífero, atingiram 18 mil milhões de rands, ou seja, quase 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos. Nas conversações entre as duas delegações, o presidente Jacob Zuma da África do Sul vai ser acompanhado por 11 ministros, incluindo da defesa, da segurança, dos recursos minerais e da energia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E também em Joanesburgo, outro tema que esses dois líderes vão falar também é a questão do Zimbábue. No âmbito da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, o envolvimento direto de Angola na situação zimbabuena suscita alguns comentários. No entanto, em Luanda, alguns especialistas apresentam os seus pontos de vista, como nos conta o Manuel José, desde Luanda.
O almirante deputado André Gaspar Mendes de Carvalho Miau entende que o envolvimento de João Lourenço no assunto Zimbábue e outros da região decorre de acordos assinados em organismos regionais em que Angola tem responsabilidades acrescidas.
A SADEC tem uma parte que se chama órgão da SADEC para os assuntos políticos de defesa e de segurança. Essa SADEC tem uma troika de coordenação e se Angola neste momento coordena os três países, portanto a troika que dirigem esse órgão. É natural, então, que ela se envolva. Tem que desempenhar o seu papel como coordenadora do órgão Política, Defesa e Segurança da SADEC. Não é hoje que Angola, portanto, se vinculou a esses tratados. Já leva aí acima de uma década. Então ela tem que desempenhar o seu papel.
Para além da situação do Zimbábue, Mendes de Carvalho acredita que João Lourenço e Zuma vão tratar também outros assuntos da sub-região.
Uma das medidas, isso derivava já da própria União Africana, é que não se reconheceriam governos que tivessem resultado de um golpe de Estado. Pronto, mas nesse caso particular do Zimbábue, atendendo à idade, com 93 anos, bom, também já estava, digamos que, numa situação de quase incapacidade para poder governar aquele país, não é? Por isso é que eles acabaram por, em verdade, por uma saída em que o próprio presidente acabou por renunciar. Se ele não renuncia, seria muito difícil poder se reconhecer qualquer outra entidade que viesse a governar o Zimbábue. Depois também há os problemas de Lesoto. Eles não estão-se a encontrar só por causa da crise no Zimbábue. Também é uma crise no Lesoto que está a ser tratada por esse órgão também. É do interesse de Angola que isso tem em vista garantir a paz a nível da sub-região.
Outra tese diferente do almirante Miau é a do general Abílio Camalata Numa.
Se você for a olhar corretamente para a ZANU-PF, a ZANU-PF está quase nos limites de uma cultura pró-chinesa. É verdade que na China essa cultura do líder terminou com Mao Tse-Tung, são os líderes fundadores, normalmente. No Zimbábue foi o Robert Mugabe. Esta é uma era que está terminada e inicia uma outra. Essas grandes mutações que estão a existir, quer aqui em Angola, quer no Zimbábue, são mutações que estão a ser comandadas a partir de fora. É verdade que lá fora as grandes potências, sobretudo a Rússia e a China, que têm aqui na área, olharam para os ambientes dos estados e viram que era melhor terminar com os dirigentes que estavam ali e começarem novas eras.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.730 e 17.655 kHz. Não se esqueça, também estamos na internet. Nosso site é voaportugues.com e nas redes sociais com VOA Português. É o Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat e temos também o nosso número no WhatsApp. É o +1 908-652-4584. Quero lembrar que dentro de 11 minutos estará aqui o Amâncio Miguel para dar continuidade a este programa. Vamos falar sobre a crise na Guiné-Bissau, também sobre o Dia de Ações de Graça e Economia aqui nos Estados Unidos, a nova moeda em São Tomé e Príncipe, também sobre aviso para outra crise económica em Moçambique e muito mais na segunda emissão, parte desta emissão da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, já amanhã, vai falar aqui, na Voz América, Ambrósio Lukoki, histórico dirigindo o MPLA, ex-ministro e também ex-embaixador. Então inscreva-se e participe no programa. A oferta de produtos alimentares e serviços poderá crescer a partir dos meses de abril, maio e junho de 2018 em Malanje. Os agentes grossistas, que reuniram-se com o governador local Norberto Fernando Santos, garantiram haver estoque de alimentos de outros haveres para a quadra festiva e o primeiro trimestre do próximo ano. A partir daí, a coisa pode ficar feia, como nos conta o Isaías Soares.
O agente económico Anderson Sebastião Macanzo recordou que a província via faltar alimentos da cesta básica no ano passado, mas estão a equacionar fórmulas para ultrapassar o quadro.
Estamos a nos preparar com uma vasta gama de produtos. Nós já temos um estoque para a quadra festiva, temos um estoque para o primeiro semestre de 2018. Temos aí arroz, óleo, fubá, açúcar e também guardamos água.
O economista Mateus Vunch disse esta quinta-feira que a má gestão de estoques e a burocratização do sistema bancário angolano contribuem para a atual crise.
A nível de balanço, nós podemos destacar que há uma insuficiência porque não há uma gestão eficaz do estoque e essas dificuldades depois resultam na escassez de divisas e essa escassez é resultado de uma burocratização da banca a nível nacional e a nível local que não disponibiliza as divisas necessárias para os grossistas e para os importadores terem as mercadorias e, consequentemente, abastecer no mercado local.
Além do consumismo da quadra festiva, Vunge assegurou que os canais de distribuição dos produtos desde a origem à mesa do consumidor conhecem inúmeros obstáculos, o que juntam-se à ausência de produção nacional.
Os bens da cesta básica, mormente, são oriundos de outras fontes do país. Temos a Biocon, que fabrica açúcar, mas também a sua distribuição em termos equitativa, naquilo que é a proporção da quantidade, não é eficaz, porque o cidadão hoje, a nível de Malanje, não vê este açúcar na sua dieta. Então, nós estamos esperando um problema estrutural e econômico que deve ser resolvido o mais rápido possível, porque estamos numa quadra festiva. Nessa quadra festiva, há tendência de aumentar o consumo. Porquê? Porque as pessoas também vão aumentar o seu rendimento.
A Direção do Comércio, Hotelaria e Turismo está a tratar dos mecanismos de fiscalização de preços para evitar a especulação que é punível por lei. Isaías Flores Malanje para a Voz da América.
Chegou a hora da informação desportiva. A direção do Progresso da Lunda Sul vai recorrer à Confederação Africana de Futebol e à FIFA, depois de a Federação Angolana de Futebol ter julgado improcedente o seu recurso, alegando que o Progresso não cumpriu os prazos de entrega de documentos que comprove a não utilização de Cabibi frente ao JGM do Uambo na 11ª jornada do Girabola Zap. O presidente António Jamba disse que o dossiê está a ser preparado e que não vai calar. A era de Arsène Wenger no Arsenal chegará ao fim no final da presente temporada, à altura em que termina o contrato que o liga aos Gunners. Depois de 23 anos no clube, o treinador francês deverá ter uma palavra a dizer sobre o seu sucessor e parece que trata-se de Giovanni van Bronckhorst, antigo internacional holandês que passou pelo Emirates Stadium entre 2001 e 2004 e conquistou o campeonato da Premier League e uma taça da Inglaterra com o emblema londrino. Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica mantêm os 5 primeiros lugares no ranking da FIFA do mês de outubro, revelado hoje. Entre os lusófonos em África, Cabo Verde continua a ser o melhor classificado, embora tenha descido 4 pontos, ocupando agora a posição 64. Guiné-Bissau manteve o lugar 88, Moçambique caiu 1 ponto, estando agora na 111ª posição, Angola na posição 139 e São Tomé e Príncipe no lugar 176. Na Liga dos Campeões ontem, o Chelsea foi a Karabakh vencer por 4-0. O CSKA despachou o Benfica com 2 bolas e carimbou a pior época dos últimos anos dos encarnados. O Manchester United foi a Suíça perder frente ao Basileia por 1-0. Bayern Munich ganhou os belgas do Anderlecht por 2-1 e o implacável PSG derrotou o Celtic da Escócia por 7-1. No grande jogo de ontem, o Barcelona arrancou um empate a 0 em Turim frente aos Juventus. O Sporting de Portugal recebeu e venceu o Olympiacos da Grécia por 3-1. Entretanto, os adeptos do Bayern Munique protestaram veementemente contra o preço dos bilhetes de 100 euros para ver a sua equipa no reduto do Anderlecht e por isso chegaram a tirar notas para o relvado. Em Paris, Neymar não escondeu o desconforto quando, na zona mista do Parque dos Príncipes, depois da goleada de 7-1 contra o Celtic, lhe perguntaram pelo alugado interesse do Real Madrid. O internacional brasileiro até estava bem disposto, mas perdeu o sorriso quando um jornalista, também brasileiro, lhe recordou que o resultado daquela noite era igual ao da final do Campeonato do Mundo contra a Alemanha. Mais uma vez a lembrar essa história? Depois, alguém lhe perguntou se pode ir para o Real Madrid. Ele disse um palavrão e saiu. E na NBA, a série de 16 vitórias consecutivas dos Celtics foi interrompida ontem em Miami, onde a equipa de Boston perdeu com os Heat por 98-104. Os Celtics mantêm-se ainda assim na liderança da conferência. A Oeste, os líderes Houston Rockets venceram e convenceram na recepção aos Nuggets, com Chris Paul e James Harden em destaque. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América. São 12:26, aqui em Washington. A França pediu uma sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tráfico humano na Líbia, levantando a possibilidade de serem aplicadas sanções contra aquele país. O Paulo Oliveira tem a notícia.
Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, os traficantes de seres humanos beneficiam do vazio de segurança e operam na quase total impunidade na Líbia. As redes aproveitam-se de dezenas de milhares de pessoas que arriscam uma travessia perigosa pelo Mediterrâneo, rumo à Itália, para refazerem as vidas na Europa. A Líbia atravessa um período político conturbado, com facções rivais e milícias em Trípoli e em Tobruk a disputar o poder. Na terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou de forma unânime uma resolução apresentada pela Itália, que chegou a acordo com a Líbia para limitar o número de refugiados a chegar às suas fronteiras, apelando a ações mais duras contra o tráfico humano e o esclavagismo moderno em todo o mundo.
Era Paulo Oliveira, num tema que irá ser desenvolvido na próxima meia hora. O Amas Miguel já está aqui nos estúdios. Vamos ter muitas notícias durante os próximos 60 minutos aqui na Voz da América. Não esquecendo que teremos Doutora Graça no final do programa. Vamos então à música. É Eddie Lavigne, traz Antilles, ele é lá.
T'es pas chez toi. Pourtant, il parle la même langue que toi. Antillaise, ta mutation, ça va faire 10 ans. Liste d'attente, alors tu attends. À votre âge, vous avez tout le temps. Yeah, la, la, la. Yeah, la, la, la. Yeah, la, la, la.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 23 de novembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30, em Angola 18 e 30, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 e 30 e em Cabo Verde são 16 horas e 30 minutos. Ao microfone, nos próximos minutos, Amancio Miguel. Na atualidade, hoje, o antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recebeu imunidade de processos e a garantia de que a sua segurança será preservada na sua residência no interior daquele país. A França pediu a convocação de uma sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tráfico humano na Líbia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Kilimane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Pidjigiti e capital FM na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Além desta emissão, nesta página pode encontrar a vasta informação que a Voz da América produz em Washington e com a sua vasta rede de correspondentes pela África de Expressão Portuguesa. Também pode aceder a informação no Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter. E aí também a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica conosco é Michael Dubinsky. São 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. Álvaro Lugero Andrade, a atualidade informativa esta semana passa por um país que é o Zimbábue.
E continua mesmo, a notícia que chega hoje é que o anterior presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recebeu imunidade de processos e a garantia de que a sua segurança será preservada na residência do interior do país, como parte do acordo que levou à sua renúncia na terça-feira. Uma fonte do partido ZANU-PF no poder confirmou à Voz da América que Mugabe foi determinado em exigir ficar no país, mas ele pode viajar para o exterior sempre que quiser. Entretanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu aos militares que informem quantas pessoas foram presas e os seus paradeiros. O ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa toma posse amanhã como novo presidente.
A França pediu a convocação de uma sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tráfico humano na Líbia, levantando a possibilidade de serem aplicadas sanções contra aquele país. Na semana passada, a cadeia de televisão norte-americana CNN emitiu um documentário no qual revelava a existência de um mercado de escravos perto de Trípoli. Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, os traficantes de seres humanos beneficiam do vazio de segurança e operam com quase total impunidade na Líbia. As redes aproveitam-se de dezenas de milhares de pessoas que arriscam uma travessia perigosa pelo Mediterrâneo rumo à Itália para refazerem as vidas na Europa.
Numa mensagem pelo Dia da Ação de Graças que se celebra hoje ao Exército Americano pelo mundo, o presidente Donald Trump elogiou as tropas americanas e agradeceu pelo seu serviço, destacando também os seus objetivos atingidos enquanto presidente. Ao falar através da videoconferência, Trump afirmou ser uma honra falar com os militares, a quem chamou de heróis pela coragem de defender a América, a liberdade, e agradeceu a Deus pelas bênçãos da liberdade. O presidente, que passa o feriado na sua residência privada de Mar-a-Lago, na Flórida, também referiu aos avanços das tropas americanas no Iraque e no Afeganistão.
A Marinha Argentina afirmou hoje ter detectado um evento consistente com uma explosão registrado algumas horas depois do último contacto do submarino Ara San Juan, próximo à sua costa.
O porta-voz da Marinha, Rick Balbi, disse que o evento coincide com a informação recebida pelos Estados Unidos de que foi detectada uma anomalia hidroacústica. Outras fontes admitem que os 44 tripulantes podem ter perdido a vida por falta de oxigênio, já que há alguns dias que não há qualquer sinal de comunicação da parte do submarino.
E as autoridades militares iraquianas dizem ter lançado uma operação hoje para retirar os últimos combatentes do Estado Islâmico das posições que ainda ocupam na fronteira com a Síria. A agência de notícias Reuters citou o coronel do exército Salah Karim como tendo dito que o objetivo é evitar que os grupos restantes do Estado Islâmico no território se escondam no deserto e lancem novos ataques.
Em Moçambique, continua o debate em torno do impacto das dívidas ocultas que forçaram os principais doadores a retirar o apoio direto ao Estado. Analistas vaticinam que a continuidade da suspensão da ajuda ao país vai deteriorar as condições de vida dos mais vulneráveis. Segue este assunto o Ramos Miguel.
O Grupo Moçambicano da Dívida diz que a suspensão do apoio internacional ao orçamento de Estado está a ter um impacto social bastante negativo e alerta para consequências drásticas se o mesmo não for retomado com urgência. A diretora executiva deste grupo, que integra diferentes organizações da sociedade civil, disse que as pessoas desfavorecidas são as que mais sofrem por esta suspensão anunciada por vários parceiros internacionais na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. Eufrigênia Reis afirmou que os setores mais afetados são os de saúde, educação e agricultura, sublinhando ser fundamental que os parceiros retomem o apoio ao orçamento de Estado.
Principalmente a estas áreas-chave que dizem respeito às vidas humanas.
A responsável falava durante a reunião nacional sobre governação económica e financeira que antecedeu uma conferência internacional sobre o mesmo tema, prevista para dentro de dias em Maputo, e voltou a referir-se à questão da responsabilização, incluindo dos bancos que emprestaram o dinheiro das chamadas dívidas ocultas.
Deve haver uma responsabilidade internacional, porque afinal estas dívidas não foram contraídas aqui dentro do país. Foram contraídas sim pelos moçambicanos, mas nos bancos de fora.
A diretora executiva do Grupo Moçambicano da Dívida exigiu também a divulgação de relatório completo da CROL sobre as chamadas dívidas ocultas. Esta posição é assumida há poucos dias do início da visita a Maputo de uma missão do Fundo Monetário Internacional, FMI, tida como crucial para uma eventual retomada da assistência financeira a Moçambique. Entretanto, para o jurista Baltazar Faiel, é importante que a Procuradoria-Geral da República divulgue o relatório da CROL até como forma de se credibilizar como instituição.
Nós, neste momento, estamos à espera da Procuradoria, portanto, mostrar como é que ela age dentro das suas competências, dentro daquilo que está plasmado na lei. E depois daí vamos ver se, de fato, a Procuradoria aproveita ou não esta oportunidade para se credibilizar como instituição.
Para o Grupo Moçambicano da Dívida, o país enfrenta uma crise financeira que se reflete na vida econômica e de maneira mais acentuada na vida social. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os países da África Austral lançaram ontem uma operação simultânea para combater a violência contra a mulher e criança. Trata-se da campanha Basadi, Mulher na Língua Tswana, falada no Botswana e na África do Sul, e uma iniciativa da Organização de Cooperação Regional dos Chefes da Polícia da África Austral. Segue este assunto o Francisco Júnior.
Sensibilizar mais as comunidades que devem conhecer melhor os mecanismos de denúncia, as leis existentes, mas também os serviços disponíveis para o atendimento aos casos de violência, casos que em Moçambique estão a aumentar. De janeiro a setembro deste ano, o país registou mais de 20 mil casos de violência doméstica, violência contra a criança e os idosos. Lourdes Mabunda, chefe do Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, no Comando-Geral da Polícia, disse à Voz da América que, em comparação a igual período do ano passado, o aumento do número de casos foi de cerca de 5%.
Em relação à violência doméstica, nós registramos um total de 10.049 casos a nível nacional. Só violência doméstica. Tivemos um total de 900 casos de crimes contra a liberdade sexual.
E segundo Lourdes Mabunda, muito grave são os casos de violação sexual de crianças muitas delas de tenra idade.
Já tivemos situações este ano de crianças de meses, crianças de 2 anos, crianças de 6 meses. Situações em que até tecnicamente os médicos legistas dizem que não é possível haver aqui uma penetração, porque a criança não tem ainda a estrutura, né, anatômica para poder acolher. Mas houve manipulação através das mãos, através do próprio pênis, ainda que não tenha sido penetração, mas houve aqui uma manipulação. E este tipo legal de crime, só a intenção, só a prática do ato, ainda que não tenha sido consumado a penetração, mas houve o contacto e, tratando-se de menor de 12 anos, o crime está consumado.
Mas porquê é que há tantos casos de violação sexual de crianças em Moçambique? Lourdes Mabunda, que é formada em psicologia clínica, diz que há algumas motivações relacionadas com a chamada magia negra.
A superstição, por exemplo, em que indivíduos são informados que, para resolver, solucionar algum problema social que tenha, ou mesmo económico, pode procurar uma criança que ainda é virgem para manter o ato sexual, resolve o problema. Temos também a propalada proteção contra o HIV e SIDA, em que pessoas preferem manter relações sexuais, alegando que evitam, assim, contrair a doença do século. E outros até dizem que mantendo relações sexuais com crianças é uma forma de cura, mas são justificações não provadas. Então, isto é, de facto, preocupante.
Lourdes Mabunda, chefe do Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência no Comando-Geral da Polícia, em declarações à Voz da América, falando a propósito da operação que visa prevenir e combater a violência contra a mulher e criança e que decorre em simultâneo em todos os países membros da Organização de Cooperação Regional dos Chefes de Polícia da África Austral, SARPCO. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. De Maputo, partimos para a África Central, vamos concretamente a São Tomé e Príncipe, onde o Parlamento aprovou nesta quinta-feira a lei da reforma monetária que irá permitir a entrada em circulação da nova família da dobra, a moeda nacional, isto a partir de 1 de janeiro de 2018. No entanto, a oposição diz que o processo de emissão das novas notas e moedas está viciado e absteve-se durante a votação. Óscar Medeiros.
O diploma foi aprovado com votos da maioria parlamentar do partido no poder, a ADI. A oposição não concorda com a forma como o governo conduziu o processo de criação da nova família da dobra, que irá entrar em circulação a 1 de janeiro de 2018. Aurélio Martins, líder do MLSTP-PSD, considera que houve violação da lei.
Falta de transparência em termos legais da contratação pública. E agora, a circulação das duas moedas durante um período de 6 meses, há todo o motivo das pessoas estarem preocupadas.
O PCD, Partido da Convergência Democrática, pela voz de Danilson Cotô, lamenta o não pedido de autorização legislativa por parte do governo para a emissão das novas notas e moedas.
E se não houve pedido de autorização legislativa, quer dizer que o processo começou já infestado de vício.
O ministro das Finanças, Américo Ramos, diz que as alterações introduzidas na nova família da dobra são da exclusiva competência do governo.
Por isso é que o governo legislou, através do decreto-lei, as alterações que se podia fazer na nova família da dobra. A lei monetária, que é matéria específica da Assembleia, ela veio à Assembleia.
Quanto à ausência de concurso público, o ministro defendeu.
A impressão da moeda não é um bem qualquer. Portanto, a própria lei de licitação, não falando concretamente da moeda, fala de tipo de bens específicos que têm que ser tratados diferente. Não estaríamos aqui a fazer um concurso público para impressão de moeda e qualquer empresa concorrer com um baixo preço e fornecer-nos moeda.
E quanto à preocupação do líder do MLSTP-PSD no que toca à circulação das novas notas em simultâneo com as notas antigas, O governo pediu confiança no Banco Central.
O Banco Central é uma instituição credível, com um órgão de auditoria, tem controle. Por isso, esse processo é um processo semelhante a tudo aquilo que acontece em qualquer outro país.
A nova lei monetária de São Tomé e Príncipe, aprovada pelo Parlamento, mas sem consenso entre os deputados. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
No ano passado, as exportações sul-africanas para Angola atingiram 586 milhões de dólares e as exportações de Angola para a África do Sul foram na ordem de 1,3 mil milhões de dólares. Os dois países querem reforçar a cooperação em várias áreas, daí a visita do presidente João Lourenço à Pretória, tal como reporta o Simeão Ponguane.
O presidente angolano João Lourenço efetuou a sua primeira visita de Estado ao estrangeiro na África do Sul com cerca de 10 ministros e uma delegação de empresários de várias áreas económicas para o reforço das relações entre os dois países. Segundo o comunicado distribuído pela presidência sul-africana, a visita de João Lourenço foi afetada pela evolução da situação no Zimbábue, relacionada com a resignação do presidente Robert Mugabe do cargo que ocupava há 37 anos. A visita seria de 12 dias a partir desta quinta-feira, mas o comunicado da presidência sul-africana indica que agora vai ser apenas nesta sexta-feira, 24 de novembro. Os dois países cooperam em várias áreas, que incluem comércio e investimento, energia, defesa e segurança, migração, desenvolvimento de infraestruturas, exploração de recursos minerais, turismo, arte e cultura. Várias empresas sul-africanas operam em Angola em diversas áreas. Segundo o comunicado da presidência sul-africana, Angola é um dos maiores parceiros comerciais da África do Sul no continente africano. No ano passado, as exportações sul-africanas para Angola atingiram 8,2 mil milhões de rands, cerca de 586 milhões de dólares norte-americanos. No mesmo período, as exportações de Angola para a África do Sul, dominadas por crude petrolífero, atingiram 18 mil milhões de rands, ou seja, quase 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos. Nas conversações entre as duas delegações, o presidente Jacob Zuma da África do Sul vai ser acompanhado por 11 ministros, incluindo da defesa, da segurança, dos recursos minerais e da energia. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E agora notícias sobre os Estados Unidos. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenou ontem, quarta-feira, ao FBI que reveja o registro de antecedentes criminais depois do autor do massacre numa igreja do Texas ter adquirido uma arma. O assassino do Texas, Devin Kelly, foi condenado por violência doméstica em 2012, cumprindo 12 meses de prisão antes de ser dispensado por má conduta em 2014 da Força Aérea, a qual não introduziu os seus antecedentes criminais no referido registro, violando os protocolos governamentais, um erro que, entretanto, reconheceu. As informações sobre condenações de militares em casos de agressões devem ser enviadas para o FBI, de modo a que fiquem incluídas na base de dados do Registro Criminal Nacional, um sistema que visa impedir que cidadãos com antecedentes violentos possam adquirir armas. Jeff Sessions ordenou ao FBI que trabalhe com o Pentágono para identificar e resolver os erros com a introdução de antecedentes no registro por parte das Forças Armadas e que verifique se outras agências governamentais estão a informar devidamente o Centro Nacional de Informação Criminal de casos como o de Devin Kelly. Sessions também pediu uma revisão aos formulários que devem ser preenchidos pelos cidadãos que pretendem adquirir armas e um relatório sobre os casos abertos durante os últimos anos por mentiras ou omissões no documento. A 5 de novembro, Devin Kelly, de 26 anos, matou a tiro 26 pessoas e feriu dezenas de outras enquanto decorria a habitual missa de domingo numa igreja batista de Sutherland Springs, uma pequena comunidade rural no centro do estado do Texas, antes de se suicidar. Esta é... Esta é a Voz da América e continuamos a falar de notícias americanas. Inicia aqui nos Estados Unidos a época de festas. Aliás, hoje é o feriado do Thanksgiving, ação de graças. Os brasileiros estimam que cerca de 164 milhões de americanos, o equivalente a 70% da população, irão às compras no feriado do Thanksgiving, o dia de ação de graças. Se esses números se materializarem, a chamada Black Friday de 2017 poderá ser das maiores. O presidente da National Today, que estuda comportamentos de mercados, Ben Kampla, diz que está a tornar-se uma grande ocasião de compras, que com a economia em bons momentos poderá ser das maiores da história. A Federação Nacional de Retalhistas diz que os americanos irão gastar em média 967 dólares individualmente de agora a dezembro, isto em compras, o maior volume dos últimos 15 anos. Anna Smith, daquela federação, disse que tal é influenciado pelo facto de haver pouco desemprego de momento e registar-se uma certa subida de salários, o que leva os consumidores a gastar mais durante a época festiva. Os retalhistas têm planos de aproveitar o momento festivo, abrindo as lojas até mais tarde e fazendo descontos. Mas analistas advertem que as melhores ofertas serão as chamadas produtos líderes de perda, produtos vendidos abaixo do custo do mercado para atrair clientes para a loja. Na totalidade, os americanos irão gastar nesta época de festas 680 mil milhões de dólares. 12 horas e 50 minutos aqui em Washington e agora vamos para as histórias do mundo, as notícias do mundo. A França pediu nesta quarta-feira uma sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tráfico humano na Líbia, levantando a possibilidade de serem aplicadas sanções contra aquele país. Na semana passada, recorde-se, a cadeia de televisão norte-americana CNN emitiu um documentário no qual revelava a existência de um mercado de escravos perto de Trípoli. Este é o tema de trabalho de Smita Nordawal, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, os traficantes de seres humanos beneficiam de vazio de segurança e operam na quase total impunidade na Líbia. As redes aproveitam-se de dezenas de milhares de pessoas que arriscam uma travessia perigosa pelo Mediterrâneo, rumo à Itália, para refazerem as vidas na Europa. A Líbia atravessa um período político conturbado, com facções rivais e milícias em Trípoli e em Tobruk a disputar o poder. Na terça-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou de forma unânime uma resolução apresentada pela Itália, que chegou a acordo com a Líbia para limitar o número de refugiados a chegar às suas fronteiras, apelando a ações mais duras contra o tráfico humano e o esclavagismo moderno em todo o mundo. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Le Drian, explicou nesta quinta-feira aos deputados franceses que pretende mais e propôs uma sessão urgente do Conselho sobre o caso específico da Líbia. As autoridades líbias, que foram alertadas várias vezes, incluindo por mim próprio, porque estive lá em setembro, decidiram abrir uma investigação sobre estes factos, disse. Nós queremos andar depressa e se o sistema judicial líbio não consegue dar continuidade a este procedimento, então nós deveríamos aplicar sanções internacionais, continuou Le Drian. A questão do tráfico humano e do comércio de escravos na Líbia entrou para a ordem do dia internacional depois da publicação de uma investigação da CNN, divulgando imagens de um aparente leilão onde se vendem homens e compradores libaneses para depois servirem de mão de obra na agricultura. O presidente francês Emmanuel Macron foi mais longe nas acusações e, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da União Africana, Alpha Condé, afirmou estarem a ser cometidos crimes contra a humanidade. O que foi revelado é, de facto, de tráfico de seres humanos, um crime contra a humanidade, disse. O presidente Gaulier reiterou o pedido para que o Conselho de Segurança da ONU discuta medidas concretas para enfrentar a situação. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, tinha já reagido à investigação do canal norte-americano, admitindo ter ficado horrorizado e revelou ter pedido uma investigação. A escravatura não tem lugar no nosso mundo e estas ações estão entre os mais graves abusos de direitos humanos e podem constituir crimes contra a humanidade, afirmou, acrescentando que pediu aos atores relevantes das Nações Unidas a condução de uma investigação.
O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recebeu imunidade de processos e a garantia de que a sua segurança será preservada na sua residência no interior do país, como parte do acordo que levou à sua renúncia esta terça-feira. Uma fonte do partido ZANU-PF no poder confirmou à Voz da América que Mugabe foi determinado em exigir ficar no país, mas ele não pode viajar para o exterior sempre que quiser. Entretanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch pediu hoje aos militares que informem quantas pessoas foram presas e os seus paradeiros. No entanto, o ex-presidente Emmerson Mnangagwa toma posse amanhã como novo presidente da República.
We need the cooperation of the continent of Africa. We need the cooperation of our friends.
O novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, que toma posse amanhã como presidente do Zimbábue, dizendo que precisa da cooperação de todo o continente africano para fazer levantar o Zimbábue. E agora o desporto com Álvaro Lugero Andrade.
Chegou a hora da informação desportiva. A direção do Progresso da Lunda Sul vai recorrer à Confederação Africana de Futebol e à FIFA, depois de a Federação Angolana de Futebol ter julgado improcedente o seu recurso, alegando que o Progresso não cumpriu os prazos de entrega de documentos que comprove a não utilização de Cabibi frente ao JGM do Uambo na 11ª jornada do Girabola Zap. O presidente António Jamba disse que o dossiê está a ser preparado e que não vai calar. A era de Arsène Wenger no Arsenal chegará ao fim no final da presente temporada, à altura em que termina o contrato que o liga aos Gunners. Depois de 23 anos no clube, o treinador francês deverá ter uma palavra a dizer sobre o seu sucessor e parece que trata-se de Giovanni van Bronckhorst, antigo internacional holandês que passou pelo Emirates Stadium entre 2001 e 2004 e conquistou o campeonato da Premier League e uma taça da Inglaterra com o emblema londrino. Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica mantêm os 5 primeiros lugares no ranking da FIFA do mês de outubro, revelado hoje. Entre os lusófonos em África, Cabo Verde continua a ser o melhor classificado, embora tenha descido 4 pontos, ocupando agora a posição 64. Guiné-Bissau manteve o lugar 88, Moçambique caiu 1 ponto, estando agora na 111ª posição, Angola na posição 139 e São Tomé e Príncipe no lugar 176. Na Liga dos Campeões ontem, o Chelsea foi a Karabakh vencer por 4-0. O CSKA despachou o Benfica com 2 bolas e carimbou a pior época dos últimos anos dos encarnados. O Manchester United foi a Suíça perder frente ao Basileia por 1-0. Bayern Munich ganhou os belgas do Anderlecht por 2-1 e o implacável PSG derrotou o Celtic da Escócia por 7-1. No grande jogo de ontem, o Barcelona arrancou um empate a 0 em Turim, frente aos Juventus. O Sporting de Portugal recebeu e venceu o Olympiacos da Grécia por 3-1. Entretanto, os adeptos do Bayern Munique protestaram veementemente contra o preço dos bilhetes de 100 euros para ver a sua equipa no reduto do Anderlecht e, por isso, chegaram a tirar notas para o relvado. Em Paris, Neymar não escondeu o desconforto quando, na zona mista do Parque dos Príncipes, depois da goleada de 7-1 contra o Celtic, lhe perguntaram pelo alugar de interesse do Real Madrid. O internacional brasileiro até estava bem disposto, mas perdeu o sorriso quando um jornalista, também brasileiro, lhe recordou que o resultado daquela noite era igual ao da final do Campeonato do Mundo contra a Alemanha. Mais uma vez a lembrar essa história, depois alguém lhe perguntou se pode ir para o Real Madrid. Ele disse um palavrão e saiu. E na NBA, a série de 16 vitórias consecutivas dos Celtics foi interrompida ontem em Miami, onde a equipa de Boston perdeu com os Heat por 98-104. Os Celtics mantêm-se ainda assim na liderança da conferência. A Oeste, os líderes Houston Rockets venceram e convenceram na recepção aos Nuggets, com Chris Paul e James Harden em destaque. Foi assim o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã está como nosso convidado o Ambrósio Lukoc, uma figura histórica do Movimento para a Libertação de Angola, MPLA. E assim marcamos o ponto final à segunda parte e também o final da transmissão da nossa emissão em Onda Média. Despede-se, Márcio Miguel. Daqui a alguns instantes já está aqui conosco o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Das 13 horas e 34 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 7 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Misha Dubinsky. Temas do dia, Robert Mugabe recebeu imunidade. A França pediu uma sessão urgente da ONU sobre tráfico humano na Líbia. 23 de novembro de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique continua o debate em torno do impacto das dívidas ocultas que forçaram os principais doadores a retirar o apoio direto ao Estado. Analistas vaticinam que a continuidade da suspensão de ajuda ao país vai deteriorar as condições de vida dos mais vulneráveis, como nos refere o Ramos Miguel.
O Grupo Moçambicano da Dívida diz que a suspensão do apoio internacional ao orçamento de Estado está a ter um impacto social bastante negativo e alerta para consequências drásticas se o mesmo não for retomado com urgência. A diretora executiva deste grupo, que integra diferentes organizações da sociedade civil, disse que as pessoas desfavorecidas são as que mais sofrem por esta suspensão anunciada por vários parceiros internacionais na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas. Eufrigênia Reis afirmou que os setores mais afetados são os de saúde, educação e agricultura, sublinhando ser fundamental que os parceiros retomem o apoio ao orçamento de Estado.
Principalmente a estas áreas-chave que dizem respeito a vidas humanas.
A responsável falava durante a reunião nacional sobre governação económica e financeira que antecedeu uma conferência internacional sobre o mesmo tema, prevista para dentro de dias em Maputo, e voltou a referir-se à questão da responsabilização, incluindo dos bancos que emprestaram o dinheiro das chamadas dívidas ocultas.
Deve haver uma responsabilidade internacional, porque afinal estas dívidas não foram contraídas aqui dentro do país. Foram contraídas sim pelos moçambicanos, mas nos bancos de fora.
A diretora executiva do Grupo Moçambicano da Dívida exigiu também a divulgação de relatório completo da CROL sobre as chamadas dívidas ocultas. Esta posição é assumida há poucos dias do início da visita a Maputo de uma missão do Fundo Monetário Internacional, FMI, tida como crucial para uma eventual retomada da assistência financeira a Moçambique. Entretanto, para o jurista Baltazar Fael, é importante que a Procuradoria-Geral da República divulgue o relatório da CROL até como forma de se credibilizar como instituição.
Nós, neste momento, estamos à espera da Procuradoria, portanto, mostrar como é que ela age dentro das suas competências, dentro daquilo que está plasmado na lei, e depois daí vamos ver se, de fato, a Procuradoria aproveita ou não esta oportunidade para se credibilizar como instituição.
Para o Grupo Moçambicano da Dívida, o país enfrenta uma crise financeira que se reflete na vida económica e de maneira mais acentuada na vida social. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. No ano passado, as exportações sul-africanas para Angola atingiram 586 milhões de dólares e as exportações de Angola para a África do Sul foram de 1,1 mil milhões de dólares. Os dois países querem reforçar a cooperação, daí a visita do Presidente João Lourenço à Pretória, tal como nos informa o Simeão Pauguana.
Segundo o comunicado distribuído pela presidência sul-africana, a visita de João Lourenço foi afetada pela evolução da situação no Zimbábue, relacionada com a resignação do presidente Robert Mugabe do cargo que ocupava há 37 anos. A visita seria de 12 dias a partir desta quinta-feira, mas o comunicado da presidência sul-africana indica que agora vai ser apenas nesta sexta-feira, 24 de novembro. Os dois países cooperam em várias áreas, que incluem comércio e investimento, energia, defesa e segurança, migração, desenvolvimento de infraestruturas, exploração de recursos minerais, turismo, arte e cultura. Várias empresas sul-africanas operam em Angola em diversas áreas. Segundo o comunicado da presidência sul-africana, Angola é um dos maiores parceiros comerciais da África do Sul no continente africano. No ano passado, as exportações sul-africanas para Angola atingiram 8,2 mil milhões de rands, cerca de 586 milhões de dólares norte-americanos. No mesmo período, as exportações de Angola para a África do Sul, dominadas por crude petrolífero, atingiram 18 mil milhões de rands, ou seja, quase 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos. Nas conversações entre as duas delegações, o presidente Jacob Zuma da África do Sul vai ser acompanhado por 11 ministros, incluindo da defesa, da segurança, dos recursos minerais e da energia. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo, o Banco Nacional de Angola passou a condicionar a venda de divisas para fins com um envio para o exterior de salários de expatriados e outras operações particulares em função do volume de crédito concedido por cada banco. O BNA justifica a medida com a necessidade de se ajustar à metodologia de atribuição de divisas aos bancos comerciais nas sessões de venda, enquanto não é reposto o sistema de leilões no que diz respeito à cobertura de divisas para operações privadas, por exemplo, com viagens, ajuda familiar, pagamento de cartões no exterior. Ainda em Angola, a Sociedade Mineira de Catoca pretende extrair até ao final do ano 8 milhões de quilates de diamantes, afirmou o presidente executivo da empresa, o russo Sergei Amelin. A comercialização dos 8 milhões de quilates representará para a empresa uma receita superior a 138 milhões de dólares. Amelin disse que o valor do mercado de diamantes em bruto em Angola ascendeu no ano passado a 988 milhões de dólares. O produto interno bruto de Moçambique registrou no terceiro trimestre de 2017 um crescimento na ordem de 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O Instituto Nacional de Estatística revela que o desempenho é atribuído ao setor primário, que cresceu 10,1%, com destaque para o ramo da indústria da extração mineira, com uma variação de 19,4%, não obstante o crescimento do ramo de pesca em cerca de 22,8%. Os gastos dos brasileiros no exterior cresceram 15,2% em outubro deste ano para 1.630 milhões de dólares. No mesmo mês de 2016, as despesas de brasileiros no exterior somaram 1.420 milhões de dólares. O preço do barril do petróleo Brent para entrega em janeiro encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,08% para os 103,29 dólares. O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão a cotar 68 cêntimos acima dos 102,61 dólares com que fechou as transações de ontem. E nas cotações de câmbio, na manhã de hoje, um dólar valia 61 meticais, 166 kwanzas e 93 escudos. Uma libra custava 1 dólar e 33 cêntimos e um euro era vendido a 1 dólar e 18 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 6767. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será o histórico do MPLA Ambrósio Lucocchi.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Massinha do outro lado da linha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que os ouvintes também tenham passado muito, muito bem.
Exatamente, porque hoje vamos falar de uma doença inflamatória. Portanto, esperamos que ninguém tenha isto que se chama artrite reumatoide. Doutora, muita gente fala, ah, tenho artrite, eu sofro de artrite. O que é artrite reumatoide?
Pois bem, Ana, muita gente fala de artrite reumatoide, mas nem sempre as pessoas têm um conhecimento pleno do que é essa doença. Artrite reumatoide, como o nome sugere, é uma doença das articulações. Não é qualquer articulação do corpo. É uma doença, articulação que é a junção entre os dois ossos. Não é? Para esclarecer. Então, essa doença é uma doença que tem uma característica crónica, inflamatória, quer dizer que vai cursar com dor, com inchaço e vermelhidão, entre outros sintomas. E que, à medida que o tempo vai passando, essa doença pode conduzir à destruição das articulações.
Exatamente, porque isto é uma doença autoimune, não é?
Exatamente.
Em que o nosso sistema imunológico, de alguma forma, ataca o que é bom. Uma das coisas que normalmente... Uma das coisas, doutora, eu não sei se a artrite pode aparecer em qualquer todo o corpo. Todavia, é mais vulgar quando a gente fala as mãos e os pés, não é? As articulações das mãos e dos pés.
Olha, Ana, de facto, numa fase inicial, os primeiros sítios que são afetados por uma artrite são as mãos e os pés. Mas, não havendo tratamento, porque apesar de ser uma doença crónica, quer dizer que não tem cura, existe um tratamento para minimizar os sintomas que o paciente sente. Então, se não forem observadas todas as medidas no sentido de melhorar a condição do paciente, essa doença pode progredir e afetar outras articulações.
Uhum.
Mas, como a Ana disse, o mais comum é afetar as articulações mais pequenas, que são as dos dedos, das mãos e também dos pés. Mas pode-se dar o caso, em situações extremas, de afetar outras articulações. Eventualmente, a doença progride até para o joelho, para o ombro, para o cotovelo, enfim, para diferentes articulações que o organismo tem.
Doutora, portanto, porque é uma doença inflamatória, as causas, quais são as causas que se conhece, uma vez milhões de pessoas se queixam, eu sofro de artrite? Quais são os fatores que levam a uma artrite reumatoide?
Bem, como a Ana disse, essa é uma doença que se considera doença autoimune. Quer dizer que o sistema imunológico não está a funcionar adequadamente. Então, isso faz com que se criem alguns produtos dentro do organismo e que vão reagir contra os tecidos normais do doente. Então, é praticamente uma desregulação do nosso sistema imunitário que vai causar essa artrite. Mas há alguns fatores que são descritos como fatores que podem predispor a essa condição, como a questão do tabaco, que muitas vezes nós nos referimos.
Uhum.
O tabaco é uma das condições que, bom, embora não haja uma ligação muito direta, mas aconselha-se que as pessoas evitem fumar, porque também a longo prazo podem ter esse tipo de problemas. Os hábitos de vida também, de uma forma geral, a obesidade, uma vida sedentária, também podem contribuir de alguma forma para que a pessoa seja predisposta a ter este tipo de doença. Mas, como eu me referi no início, é uma doença autoimune, não é? Que é o próprio sistema imunológico a reagir contra este tecido das articulações.
Portanto, falamos aqui de fatores de risco, portanto, também há, portanto, fumar, poluições ou poluentes, há também a questão da hereditariedade. Quais são os sintomas da artrite? São dores, mas quais são os sintomas, doutora?
A apresentação da artrite pode ser muito, muito variável. Mas a questão da inflamação das articulações é uma característica fundamental da doença. E essa inflamação, estamos a falar, portanto, de inchaço, de dor nas articulações. Às vezes a pessoa refere que sente assim, que a parte da articulação afetada é só um bocadinho mais vermelha ou mais quente. E numa fase posterior ou numa fase avançada, isto pode levar a uma rigidez e uma sensação de prisão dos movimentos, especialmente no início da manhã ou depois de longos períodos de repouso.
Exatamente.
Então, estes são os principais sintomas, exatamente.
Porque as pessoas dizem às vezes, doutora, custa é no princípio, mas depois de aquecer anda-se melhor. É uma das coisas que as pessoas dizem quando têm, por exemplo, problemas de reumatismo nos joelhos, certo?
Exatamente. Daí que um aspecto importante quando se tem esta doença é que, apesar de haver dor e todos aqueles sintomas da inflamação, a pessoa não pode permanecer imóvel, não é? É preciso que faça exercício físico, naturalmente sobre orientação de um médico ou de uma pessoa preparada, tem que fazer exercício físico, tem que fazer fisioterapia, que é para não perder a mobilidade dessa articulação afetada.
Porque uma das coisas que as pessoas têm a tendência é quando dói não mexer, não é não tocar. Mas exatamente o que os médicos dizem é que precisa.
Tem que ser o oposto. É preciso mexer, mas mexer sob acompanhamento. Porque se mexe assim, de forma desregrada, pode causar outro tipo de problemas. Então, tem que ter sempre acompanhamento de uma pessoa preparada para evitar que se causem mais danos nessa articulação que já está com problemas.
Doutora, uma das coisas que se costuma fazer é a terapia, não é? Muitas pessoas vão fazer a terapia. Em que é que a terapia ajuda, por exemplo, num caso como este, uma vez que às vezes é uma questão de que as articulações já estão consumidas, por assim dizer, estão usadas? Há pessoas que fazem, põem próteses, não é?
Exato. Olha, Ana, é preciso que se retenha que essa é uma condição que a pessoa vai viver com ela pelo resto da vida. É uma doença crónica, não é? E à medida que o tempo vai passando, e se não se tomarem os devidos cuidados, essa doença vai progredindo até uma situação em que a pessoa pode perder a mobilidade ou ter dificuldade na mobilidade. E isto naturalmente vai ter consequências do fórum psicológico, porque imagina, Ana, uma pessoa que tinha uma vida ativa, que trabalhava normalmente, caminhava normalmente, de repente já não pode caminhar, começa a sentir-se inútil para a sociedade. Então, essas pessoas tendem a entrar em depressão, tendem a ter outro tipo de problemas de fórum psicológico e que precisam de ser acompanhados, precisam de ser tratados. Há casos em que as pessoas até têm depressão grave que precisa de tratamento médico. Então, essa terapia é mais para ajudar a pessoa a viver e a saber viver com este, com esta condição e a efetivamente seguir todas as recomendações médicas. Porque uma particularidade da artrite é que tem episódios em que agrava muito e depois volta a uma situação mais ou menos normal. Então, nos períodos em que agrava muito, é preciso que a pessoa seja preparada e saber o que fazer para minimizar as dores, minimizar todo o mal-estar que é gerado com esse agravamento da doença.
Doutora, uma outra coisa que é preciso também ter em atenção é que é uma doença crónica e depois de se ter, ela já não é revertível. Ela pode, há medicamentos que de alguma forma podem ajudar a reduzir ou a evitar uma progressão da doença, mas uma vez que se tenha, ela existe, não é? Doutora, por último, neste nosso... O seu conselho, doutora, há coisas que se podem fazer que os médicos às vezes dizem, olha, por exemplo, perca peso, porque quando tem muito peso, por exemplo, sobre os joelhos, sobre os pés, que conselhos é que dá?
Olha, Ana, primeiro é importante o que a Ana acaba de dizer. Essa é uma condição que não tem cura, tem tratamento para minimizar e é preciso que as pessoas estejam conscientes e que saibam quais são as medidas para poder minimizar a dor e toda a condição por si só. Mas também temos a questão do tabagismo que nós referimos no início da nossa conversa, porque sabe-se que o tabagismo aumenta o risco de desenvolver esta artrite, não é? Então, aconselho-se que as pessoas não ou deixem os hábitos de fumar, porque isto também pode estar associado à gravidade da doença.
Uhum.
E também é preciso ter atenção com o peso, porque o peso, ou um peso acima do normal, vai exercer uma pressão aumentada na articulação e isso pode acelerar a degeneração ou o desgaste dessa articulação. Portanto, é preciso tomar medidas para não ter um peso acima do desejável. Mas também é preciso controlar doenças como a hipertensão, a diabetes, que de alguma forma podem afetar nessa artrite. E, acima de tudo, seguir as recomendações médicas. Fazer a fisioterapia quando recomendada, fazer exercício físico quando recomendado e assistido por um profissional especializado para o efeito. E também tomar os medicamentos que são prescritos nas doses prescritas.
Portanto, aqui fica o conselho da doutora Graça Madzinha relativamente à artrite reumatoide, algo que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do nosso auditório, enviando um abraço para todos vós, um abraço de saúde, que também estendemos a si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Obrigada, Ana, até para a semana. Obrigada a todos que puderam acompanhar a nossa conversa e voltamos a falar para a semana.
E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com Billy King, Why I Sang the Blues.
I stood in line.
Foi Billy King and Why I Sang the Blues. Passagem para o resumo de notícias deste dia 23 de novembro de 2017. Quinta-feira, o antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recebeu a imunidade de processo e a garantia de que a sua segurança será preservada na residência no interior do país, como parte do acordo que levou à sua renúncia na passada terça-feira. Uma fonte do partido ZANU-PF no poder confirmou à Voz da América que Mugabe foi determinado em exigir ficar no país, mas pode viajar para o exterior sempre que quiser. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, pediu aos militares que informem quantas pessoas foram presas e os seus paradeiros. O ex-presidente, vice-presidente Emmerson Mnangagwa toma posse amanhã como novo presidente da República. A França pediu a convocação de uma sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o tráfico humano na Líbia, levantando a possibilidade de serem aplicadas sanções contra aquele país. Na semana passada, a cadeia de televisão norte-americana CNN emitiu um documentário no qual revelava a existência de um mercado de escravos perto de Trípoli. Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, os traficantes de seres humanos beneficiam de vazio de segurança e operam com quase total impunidade na Líbia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na quarta, quinta-feira de novembro, os americanos celebram o Thanksgiving Day, o Dia da Ação de Graças. Celebração baseada na antiga tradição do Festival das Colheitas nos Estados Unidos assumiu um maior significado. A observação tradicional é proveniente de que ocorreu em Massachusetts em novembro de 1621. Aqueles colonos ingleses que celebraram o primeiro Thanksgiving tinham muito por dar graças por celebrar. Conhecidos como peregrinos, aqueles cristãos eram dissidentes da igreja inglesa tradicional. Como parte dos seus credos religiosos, observam os dias de jejum, os dias de ação de graças, em resposta a acontecimentos que acreditavam serem atos especiais da providência. O fim de uma seca ou de uma praga pode ser um dia para dar graças. A fim de constituir uma comunidade onde pudessem viver segundo as suas próprias crenças religiosas, viajaram de Inglaterra num navio chamado Mayflower, em setembro de 1620. 102 indivíduos que seriam colonos e cerca de 30 membros da tripulação chegaram à terra a Cape Cod, a 9 de novembro. No espaço de um ano, metade deles tinha morrido, devido à fome, doença e severas condições de tempo, no primeiro inverno. Mas o verão possibilitou uma boa colheita e, no outono, 53 peregrinos sentaram-se para festejar com 90 índios e os vizinhos que os tinham ajudado a alimentar e a protegê-los durante o primeiro ano no Novo Mundo. Embora o feriado tenha sido observado na Virgínia desde que a primeira colónia permanente foi fundada em Jamestown em 1609, o Dia da Ação de Graças Moderno foi oficialmente instituído em todos os Estados em 1863, através de uma proclamação presidencial de Abraham Lincoln. A observação foi transferida para a quarta semana de novembro pelo presidente Franklin Delano de Roosevelt. O Thanksgiving começou com uma oração de gratidão pelos imigrantes que tinham enfrentado a morte, que apesar de tudo sobreviveram e perduraram. Hoje, para muitos americanos, é a ocasião para reuniões de família e de amigos, um dia de partilha de uma refeição com aqueles que significam muito, um dia para dar graças pelas muitas bênçãos da liberdade. Foi um ideal, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, 23 de novembro de 2017, o Dia da Ação de Graças, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.